primeiro você realiza os seus pensamentos. E os seus pensamentos se tornam palavras. As suas palavras se tornam ações. As suas ações se tornam os seus hábitos. E os seus hábitos serão o seu caráter.
Oi, gente. Aqui é a Cristiane Luiza. Eu sou psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, cantora. E esse é o meu podcast Você Merece. Sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as suas potencialidades, o seu desenvolvimento, especialmente sobre a sua saúde mental. Eu espero de verdade que essas nossas conversas, esse nosso bate-papo esteja sendo relevante aí, fazendo a diferença no seu dia a dia. Hoje eu trouxe um tema que ele é a parte 2, baseado num livro Hábitos Atômicos e por que, que é tão importante a gente falar sobre hábitos. Queria trazer uma ilustração aqui para te ajudar a refletir. Imagina que você está ouvindo um rádio que você gosta muito. Você tem por hábito ouvir esse rádio o tempo todo. E aí, de repente, o host desse programa, ele fala que é para vocês ficarem atentos, porque a qualquer momento você pode receber uma ligação da rádio desse programa e você precisa dizer o nome do programa e não o seu nome. E você, como um telespectador ativo e atento, você fica ativando ali aquele comportamento. Poxa, eu preciso falar o nome do programa e não meu nome quando eu for atender um telefone. Só que qual é o hábito que normalmente a gente faz? A gente fala alô. Você não vai falar o nome imediatamente do programa. Por quê? Porque isso se tornou um hábito. Isso é o usual. Isso é o que ficou aí no dia a dia. E aí, o que, que você faz para mudar esse comportamento no seu dia a dia? Especialmente naquela semana. Falar sobre hábitos é tão importante. Para pensar, né? Esses dias eu vi uma médica pediatra falando assim: os seus filhos vão herdar os seus hábitos. Você está feliz com isso? Você está feliz com os seus hábitos? Porque falar sobre hábitos é tão necessário da gente abordar. E por que que a gente tem tido uma atenção especial pro desenvolvimento de hábitos? E aí tem algo que é importante de você refletir. Primeiro, você realiza os seus pensamentos. E os seus pensamentos se tornam palavras. As suas palavras se tornam ações. As suas ações se tornam os seus hábitos. E os seus hábitos serão o seu caráter. Eles farão parte de você. Eles vão dizer quem você é. Então, vocês percebem a importância da gente falar sobre isso? E aí, eu queria que você refletisse. Por que que a gente fala, então, sobre vocês começarem a prestar atenção sobre aos seus pensamentos, como vocês se relacionam, como vocês se comportam, quais são as escolhas diárias que você faz? Imagine um ambiente desorganizado todos os dias. Será que isso te ajuda a você ficar bem? Imagine também comer emocionalmente, o que não é muito incomum para essa época da vida que vivemos. Hoje em dia, diferente da época mais antiga, nós temos muito acesso à comida. Só que nem sempre é a melhor qualidade de comida. Normalmente, a comida que a gente mais tem acesso e que a gente acaba desfrutando são comidas que a gente chamaria isso de junk foods, né? Ou seja, não são comidas que são saudáveis. E hoje em dia é muito comum muitas pessoas terem um comer emocional. Descontar ansiedade, descontar dificuldades que estão lidando no dia a dia, no alimento, descontar em relacionamentos mal resolvidos, a pessoa não assumir e bancar as escolhas que ela tem feito. Eu sei, é duro a gente pensar sobre que talvez as suas escolhas não estão te favorecendo, mas é importante você olhar para isso. Porque se você não começar a olhar para isso, quem vai fazer? E como você pode modificar algum desenvolvimento aí na sua vida que hoje não te favorece? Quando a gente fala especialmente sobre transtornos alimentares, né, de hábitos relacionados a transtornos alimentares, compulsão alimentar, comer emocional, sem você ter uma orientação multiprofissional, tá? Não vai adiantar você muitas vezes recorrer só a um nutricionista. A gente já sabe que ter um apontamento de um nutricionista, ele é necessário, sim, ou de um nutrólogo, mas nunca sem um acompanhamento terapêutico. Porque já se tornou uma crença e já se tornou um hábito você recorrer à comida sem mesmo você, às vezes, saber explicar ou sem mesmo você, às vezes, parar para pensar por que você está se alimentando tanto. Será que é uma fome de verdade? Será que é uma ansiedade de sendo descontada na comida? Então, a gente nunca teve casos de, por exemplo, de obesidade como a gente tem hoje. Por quê? Porque o comer emocional tem se tornado cada vez mais comum. Então, muitas vezes, a dificuldade de lidar com as emoções, daquilo que está sentindo, daquilo que está acontecendo no seu dia a dia, dificulta essa pessoa de reagir adequadamente. Esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa que ela sofre ansiedade. E a pessoa simplesmente me disse: Cris, mas eu não sei reagir de um outro jeito. Porque, sabe, me preocupar é a única coisa que eu sei fazer. É a única coisa que eu fui ensinado a reagir e a lidar na vida. E essa colocação da pessoa é uma boa pergunta para te fazer. Será que você não está precisando ampliar as suas habilidades? Não é incomum nós vermos pessoas com restrições de comportamentos, de hábitos. Porque elas querem? Não, porque não foram ensinadas. Ah, mas quem tem que ensinar? É sempre o pai e a mãe? Não necessariamente, nem também a escola. Tem a ver com a sua intenção de buscar mais informações e como você vai manejar alguns contextos. Depende muito mais de você. Será que isso te favorece? Será que isso te potencializa, te leva ao lugar que você gostaria? Ou será que isso te distancia e te limita? Às vezes a gente precisa começar a pensar. Tem uma pesquisa, inclusive, que ela fala que, em média, para você construir um novo hábito, você precisa ter a assiduidade de praticá-lo por mais de 100 dias. Aí tem um psicólogo que se chama Philippa Lely, que ela desenvolveu uma pesquisa que envolvia 100 participantes de 27 anos. E foi dito para esses participantes que eles, ao longo desses 100 dias, que eles desenvolvessem hábitos que fortalecessem e fossem mais saudáveis para eles. Que eles tivessem esse comprometimento e que eles pudessem se manter. E a pesquisa indicou que já com 67 dias, foi possível deles perceberem que eles estavam fazendo novos comportamentos e de forma complexa, porque era complexo para eles mudar algumas coisas, mas intuitivamente depois de 67 dias. Então, a pesquisa diz que aproximadamente depois de 6 dias, você mantendo sempre a mesma rotina, as mesmas ações, isso ajuda você a ter comportamentos automáticos. E aí, talvez uma possível pessoa que não gosta de rotina vai falar: ah, Cris, mas ter uma rotina engessada para mim se torna enfadonho. Tá, ok. Eu entendo esse seu ponto de vista. Mas me responda. você deixar as coisas tão flexíveis do jeito que está, também está te ajudando? Também está levando você a se tornar a pessoa que você é e que quer? No sentido de você se ver realizando mais, se ver conquistando mais. E aí tem uma estratégia que ela pode ser benéfica para essa prática do seu dia a dia, que é uma estratégia do inglês que se chama Small Smart Choices, Consistency and Time. O que quer dizer? Pequenas ações inteligentes que sejam consistentes, mais duração de tempo, se tornam comportamentos radicalmente diferentes. E isso te aproxima de você mudar todo o seu comportamento. Então, semana passada, nós estávamos falando sobre memória, atenção. Os nossos hábitos vão sim favorecer o nosso cérebro a se potencializar ou a restringir. Lembrem-se que nós precisamos de estímulos o tempo todo. E quanto mais velhos, é esperado que você continue aumentando o seu nível de estímulos, porque senão você entra num platô de aprendizagem. E com um envelhecimento, é esperado que a gente tenha um declínio de algumas funções. Então, para a gente manter algumas funções ativas no cérebro, é esperado que a gente dê mais estímulos. Então, esportes, uma leitura, se você tem dificuldade de ler. Ler é um dos hábitos mais complexos. Assim também como o raciocínio lógico matemático. Envolve estruturas do cérebro integração de várias habilidades do cérebro que força o seu organismo, o seu cérebro a se manter bem. E aí a gente não pode esquecer de uma frase que eu mencionei na semana passada. Um cérebro saudável é reflexo de uma vida saudável. Então, se você tem feito escolhas ruins, é muito possível que você tenha prejuízos em alguma área na sua vida. Porque, e aí, não é só em alguma área. A gente tem a tendência de achar que tá tudo bem, né? Mas eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela sofre com a desorganização. E aí você pode pensar, desorganização, ela deve ser uma pessoa desorganizada só na casa. Não, normalmente a desorganização entra em outras esferas da área da vida dela. Então, às vezes, ela não consegue se organizar pro trabalho. Ela não consegue se organizar na rotina. Ela não consegue se organizar com as finanças. E isso faz ela gastar mais. Só que vai chegando um momento que a desorganização que leva ela também a ter descontrole financeiro, leva ela a adoecer, porque ela se vê incapaz de ter uma vida digna, porque ela não consegue simplesmente pagar as contas pela desorganização que ela vive. Que nível de sofrimento será que essa pessoa vai viver? Então, uma autorreflexão consciente e avaliação consciente nesse momento é bem importante de você praticar. Porque se os processos que você vem fazendo diariamente não estão te levando ao seu crescimento, certamente algum nível de sofrimento você vai ter. Então, primeiro a gente constrói os nossos hábitos. E os nossos hábitos vão se tornar parte da nossa vida. Porque é inegável. Uma pessoa que acorda às 6 da manhã e que sai para correr é muito diferente de alguém que acorda às 9 da manhã e que não se programa. Eu não estou aqui querendo comparar qual pessoa é melhor, mas eu estou querendo dizer que são escolhas. E os seus hábitos são escolhas. Você está feliz com isso? Você está contente do jeito que está? Você está procurando ajuda do jeito que você precisa? Você está fazendo o beabá que você precisa para você ter mais saúde e qualidade de vida? Um hábito inteligente e saudável, ele não é para você expor isso para as pessoas, é para si mesma. É para que você tenha mais qualidade de vida. É para que você viva com mais intencionalidade. Que você veja que você está ampliando aspectos importantes em você e não restringindo. Sabe aquela história de criar um ambiente favorável, potencializador? O que a gente sabe hoje de inteligência? A inteligência, ela não é... A gente tem aquela tendência, né, de achar, nossa, como essa pessoa é inteligente, porque ela nasceu com aquela capacidade. Na verdade, inteligência é um estímulo. Quanto mais estímulos a pessoa tiver e acesso a coisas que potencializam ela, possivelmente ela está aumentando uma dose bem grande na inteligência dela, na capacidade de raciocínio, de cognição, de desenvolvimento. Agora, uma pessoa que cresce com limitações de estímulos, não quer dizer que ela não tem inteligência. Mas essa pessoa talvez será menos favorecida. Então, inteligência tem a ver também com você intencionalmente buscar coisas importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que na minha adolescência, eu queria muito estudar música. Eu entrei até num tempo em um conservatório de música, mas eu não conseguia. O conservatório estava passando por um contexto lá atípico, e aí eu não pude dar sequência. E eu poderia ter facilmente, então, ter parado de estudar. Mas o que eu fiz? Eu continuei fazendo os meus estudos sozinha, com os recursos que eu tinha à minha disposição. Eu me interessei, eu fui atrás da informação. Eu falei, não, eu vou aprender isso daqui. Isso é importante para mim, eu quero desenvolver isso. Fui atrás, desenvolvi praticamente leitura de partitura sozinha. E isso foi tão essencial na minha vida, foi tão necessário, porque eu já fui regente de jovens, a gente tinha que ler partitura, ajudá-los a dividir vozes, etc. Isso foi tão gostoso, uma época tão enriquecedora da minha vida. Mas chegou um determinado momento que, quando eu entrei na faculdade da Universidade de Psicologia, eu quis pleitear uma bolsa para entrar no coral universitário que tinha na universidade que eu fiz o meu curso. E quais habilidades me foram recrutadas nesse momento? Eu tive que ler uma partitura que eu nunca tinha visto na vida, solfejar essa partitura pela primeira vez. E se eu não tivesse esse conhecimento prévio, que eu mesma fui atrás, eu não teria conseguido entrar no coral universitário e não teria sido capaz de fazer, de ter essa opção de ser pleiteada. Então, vocês vejam que quem quer, vai atrás. E quem não quer, dá desculpas. Eu falo isso para que vocês façam uma reflexão. Qual área da minha vida eu estou me prejudicando? E eu preciso realmente dar uma atenção para que eu mude isso. Para que esse hábito seja construído e que ele me favoreça. E não que ele me limite e me restrinja. Criar um ambiente favorável é importante, gente. A gente precisa construir algo que seja enriquecedor para você mesma. A gente, às vezes, fica mega valorizando a vida dos outros, mas olhe um pouco para si mesmo e veja que você tem toda a capacidade de também mudar circunstâncias que estão aí implicando no seu desenvolvimento diário. Será que não é necessário você se dar essa chance, você se dar essa oportunidade de você acreditar mais em você, de você se puxar, não no sentido de uma autocrítica exagerada, mas no sentido, eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar essa área da minha vida. Eu preciso crescer nisso, eu preciso ter mais maturidade, compete a mim, está no meu controle, eu melhorar isso na minha vida. Gente, eu fico por aqui. Eu acredito muito que, se você se der essa estratégia de identificar qual é a sua área problema, o que você vai fazer com ela, como você vai melhorar ela, por que você deve melhorar ela, isso vai te aproximar da pessoa que você quer ser. E você vai sentir muito orgulho dos seus desafios, todo desafio vem com comprometimento. Sem comprometimento, nada acontece na vida. Mas se você se comprometer, eu tenho certeza que você vai encerrar 2024 diferente de como você encerrou 2023. Será que não vai valer a pena? É isso, gente. Compartilhe essa mensagem com as suas redes. Muito obrigada e vamos juntos. Até lá, gente. Um grande beijo e eu fico por aqui. Tchau, tchau.